Isaías 49, vamos começar lendo a partir do versículo 5 e lendo até o versículo 10. Isaías 49:5, e agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Israel não se deixará juntar, contudo aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu Santo, a alma desprezada, ao que a nação abomina, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, também os príncipes diante de ti se inclinarão. Por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que te escolheu. Assim diz o Senhor, no tempo aceitável te ouvi e no dia da salvação te ajudei e te guardarei e te darei por aliança do povo para restaurares a terra e dar-lhes em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos, saí, e aos que são em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem o calor, nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Esse é então o segundo de quatro trechos no livro do profeta Isaías, que são conhecidos como Cânticos do Servo. Já temos pensado no primeiro cântico, no capítulo 42, que apresenta um aspecto do serviço do servo. Ele veio trazer justiça. Aqui vamos ver um segundo aspecto do seu serviço. Além de trazer justiça, ele traz salvação. Esse é o único dos quatro cânticos que usa a palavra salvação e usa ela duas vezes, e é também o único que usa o título Redentor. Esse é o assunto principal desse cântico. Os últimos dois cânticos vão enfatizar não o serviço do servo, mas os sofrimentos dele. Seria bom dizer no começo, antes de considerar as palavras que lemos, que a interpretação tradicional desse segundo cântico começaria realmente no versículo 1, e os primeiros quatro versículos fariam parte desse segundo cântico. Isso porque a maioria das coisas ditas a partir do versículo 5 são difíceis de aplicar ao povo de Israel, só podem ser aplicadas ao Messias. E como os versículos anteriores, versículos 1 a 4, também usam a expressão servo, é normal agrupar todo esse trecho do versículo 1 ao versículo 10 como se fosse um cântico só, descrevendo um servo só. O versículo 5 começa com uma expressão, quem conhece o hebraico enfatiza isso, uma expressão que mostra claramente uma mudança de assunto, uma mudança de tema. Agora, diz o Senhor, não é só como no versículo 7 e no versículo 8, assim diz o Senhor, mas é agora diz o Senhor. Uma expressão que indicaria uma nova ênfase naquilo que está sendo apresentado. E a maioria dos comentaristas vai dizer que nos primeiros versículos, versículos 1 a 4, temos um aspecto do servo, a partir do versículo 5, uma nova etapa na vida do servo. Mas eu menciono só de passagem, para quem quiser estudar isso depois, que eu vejo que é mais coerente pensar que a partir do versículo 5, Nós não temos uma nova etapa na vida do servo, mas temos a descrição de um outro servo. Porque é muito difícil aplicar as palavras do versículo 3, quando Deus diz, tu és meu servo, és Israel. É difícil aplicar isso ao Senhor Jesus. Não tem nenhuma outra parte da Bíblia onde o Senhor Jesus é chamado de Israel. Poderíamos dizer até que é um título figurativo dele. Israel quer dizer o príncipe com Deus. O Senhor Jesus é um príncipe com Deus. Então dá para fazer uma ligação, mas me parece um pouco forçada. Também é muito difícil aplicar as palavras do versículo 4, quando o servo diz, inutilmente trabalhei, em vão me gastei. As pessoas podem ter olhado para o Senhor Jesus e pensado, o serviço dele foi em vão. Ele veio para Israel e Israel o crucificou. Mas me parece muito difícil pensar no Senhor Jesus dizendo, eu trabalhei em vão. Então nós vamos considerar esse cântico como começando a partir do versículo 5. Quem pegou aquele esboço que foi impresso, parece que acabou. Se alguém não pegou e deseja ainda algumas cópias, eu tenho um arquivo comigo, posso passar para você de alguma forma. Talvez alguém aqui tenha uma impressora que poderia imprimir, talvez. Mas quem pegou aquele papel, eu tentei dividir naquele papel por estrofes, quatro estrofes diferentes nesse cântico. A primeira delas, no versículo 5, apresenta para nós, nos versículos 5 e 6, apresenta para nós o alcance da atuação do servo. Ele não foi constituído servo só para restaurar Israel, mas para ser a salvação de Deus até a extremidade da terra, como diz o final do capítulo 6. O alcance da atuação dele é universal. Ele não é só o Messias para Israel. Ele é o servo para trazer salvação para o mundo inteiro. O versículo 7, assim diz o Senhor, apresenta a apreciação diferente que esse servo recebeu por parte de pessoas diferentes. Desprezado, abominado, diz a Bíblia, tratado como servo. Em contraste com isso, reis se levantarão diante dele e príncipes se prostrarão diante dele. Então, pessoas diferentes, em épocas diferentes, avaliando esse servo, usando padrões diferentes. O versículo 8 e o começo do versículo 9, na terceira estrofe, apresentam o auxílio que esse servo recebeu da parte do seu Deus, como Deus o ouviu no tempo aceitável, Deus o ajudou. Isso tudo conduz-nos para a conclusão desse cântico, na segunda metade do versículo 9 e o versículo 10, que mostra o resultado final de tudo. Por que Deus o constituiu como servo? Para que ele tenha um povo, e esse povo seja amparado de uma forma plena. Eles não vão ter falta de nada, nem fome, nem sede, nem calor, nem chuva, nada vai poder atrapalhá-los. Essa é a conclusão do cântico. O Senhor escolheu esse servo, deu para ele um campo de atuação que é o mundo todo. Apesar de ser avaliado de formas diferentes por pessoas diferentes, ele foi ajudado e auxiliado pelo seu Deus para que ele pudesse amparar e amparar plenamente o seu povo. Eu não sei se nós vamos ter tempo de chegar até essa última estrofe do cântico. Eu tenho aprendido com o Alexandre a olhar bem o relógio. E se não chegarmos, eu só queria adiantar que esse último cântico é citado, essa última parte, essa última estrofe do cântico, é citado no livro de Apocalipse, capítulo 7, tendo o seu cumprimento no final da tribulação, quando começar o milênio. E uma multidão de gentios salvos durante a tribulação experimentarão na prática essas bênçãos tão gloriosas que o Senhor Jesus Cristo trará para aqueles que o creem. Mas antes de chegar nisso, antes de chegar nessa glória elevada e eterna, porque começa no milênio, mas continua para sempre, antes de chegar nessa glória, cada um das estrofes anteriores apresenta um mistério. E para não tentar ficarmos enrolados em todos os detalhes do cântico, eu vou tentar, se Deus me ajudar, a destacar esses mistérios. Um mistério na primeira estrofe, o mistério da encarnação. Um mistério na segunda estrofe, o mistério apresentado nesse versículo 7. E depois também na terceira estrofe. Começando na primeira estrofe, nós lemos a primeira frase dita pelo Senhor Jesus. É o Senhor Jesus quem fala. Ele vai transmitir para nós, a partir do versículo 6, aquilo que o Pai disse para Ele. Mas no versículo 5 são as palavras dEle. O Senhor diz, preparando-se para dizer o que Jeová disse. O Senhor Jesus diz que Ele foi formado desde o ventre para ser o seu servo. Faça um contraste disso com o servo mencionado nos versículos 1 a 4, Israel. Deus escolheu Israel para ser seu servo. Mas ele diz no versículo 1, não que ele formou Israel desde o ventre, mas que ele chamou Israel desde o ventre. E esse servo Israel falhou. Foi o povo escolhido por Deus para ser o representante de Deus aqui na terra, mas de uma forma vergonhosa, eles trouxeram blasfêmia ao nome de Deus. Paulo diz em Romanos 2, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. O servo Israel falhou. Agora o verdadeiro servo diz que Deus disse, eu te formei desde o ventre para que sejas o meu servo, não só para restaurar Israel, mas para trazer salvação até os confins da terra. Ele diz, eu te formei, não eu te conheci. Todos nós sabemos, eu creio que todos aqui sabem, que quando o Senhor Jesus nasceu, quando ele foi gerado, entre aspas, no ventre de Maria, aquilo não foi o começo da existência dele. Ele é eterno, ele sempre existiu. Então ele não está falando do começo da existência dele, mas ele está falando de um princípio, e dizendo que Deus formou um corpo para o Senhor Jesus no ventre de Maria. Tem muito falso ensino no cristianismo hoje em relação à encarnação. E é um mistério que nós realmente não conseguimos entender. Podemos pensar um pouco e tentar ver até onde chegamos, mas é um mistério que nunca vamos entender completamente. O nascimento de uma criança normal é um mistério. A ciência diz que dois gametas, um masculino e um feminino, formam um zigoto que forma um embrião e vai nascer uma criança depois de alguns meses. É maravilhoso. Tão maravilhoso que levou Davi a escrever no Salmo 139, de um modo assombroso e maravilhoso, tu me formaste. E é uma maravilha pensar nisso. Mas o nascimento do Senhor Jesus foi completamente diferente. Eu não vou dizer como foi, eu não sei como foi. Podemos ficar pensando se houve gameta, se houve zigoto e assim por diante, mas nós não podemos ir longe demais. Tem muitos avisos na Bíblia em relação à encarnação, em relação ao Getsêmane, muitos avisos em relação aos mistérios da pessoa de Cristo, que nos avisam para não irmos além daquilo que o Senhor estabeleceu. O que está revelado, foi revelado para nós. O que está oculto, pertence ao Senhor. Quando Moisés se aproximou demais da sarça, o Senhor disse, tira as sandálias dos teus pés. Quando o Senhor reuniu o povo de Israel ao redor do monte Sinai, ele mandou construir uma cerca, e disse, quem se aproximar vai morrer. Quando o povo de Bet-Semes, lembre quando a arca voltou dos filisteus, quando aquele povo quis levantar a tampa da arca, curiosos para ver o que havia dentro da arca, lembre que a arca é figura do Senhor Jesus, muitos deles também morreram, por causa dessa curiosidade não santificada. E muitas coisas na Bíblia nos conduzem a essa mesma conclusão. Nós temos que ter cuidado em relação àquilo que Deus não revelou. Tem muitos jovens aqui entre nós hoje que têm um privilégio de ter recebido de Deus uma inteligência aguçada. Eu estou falando de pessoas que eu conheço que manifestam isso. E vocês vivem numa época de informação disponível com uma facilidade que, quando eu tinha a sua idade, era impossível de imaginar, era ficção científica. E hoje é a realidade que vocês vivem. A liberdade de pesquisar. Na minha época, nós tínhamos que procurar uma biblioteca, e não era uma biblioteca numa cidade qualquer, tinha que ser uma biblioteca grande, e com muito esforço tentar pesquisar alguma coisa antiga. Hoje vocês têm isso ao toque do seu dedo. É um privilégio muito grande, e use isso. Usem esses dons, a sua inteligência, os recursos, use isso para pesquisar a Bíblia e para conhecer melhor a Bíblia. Mas nunca esqueça que muitas vezes você vai chegar numa barreira e vai dizer, bom, daqui eu não posso passar. Até aqui Deus revelou. O que tem depois disso, eu nem vou tentar descobrir. É profundo demais para eu entender. É santo demais para eu ficar especulando, imaginando e tentando com mãos sujas e com a mente poluída, tentando entender aquilo que Deus não quis me revelar. A encarnação é assim. Para Maria, a mulher que mais teria direito de saber o que aconteceu, o anjo só disse duas frases: o Espírito Santo descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O que está por trás disso nós não podemos nem imaginar. Aqui nós temos outra descrição poética daquilo: o Senhor me formou desde o ventre. Essa palavra hebraica traduzida formou é usada por Isaías e Jeremias muitas vezes para falar de um oleiro formando um vaso de barro, moldando aquele vaso para ter a forma que ele desejava. É uma forma poética de Deus dizer: quando o Senhor Jesus veio ao mundo, Deus formou um corpo para ele. A ciência disso eu não entendo, mas Deus formou um corpo, como um oleiro forma um barro. Deus preparou, forma um vaso. Deus preparou um corpo perfeito para o seu amado filho. Além de pensar no mistério da encarnação, é bom pensarmos e meditarmos também sobre a maravilha da encarnação. O Alexandre já tem falado sobre isso. Deus se fez carne. Não dá para entender isso. Não é só Deus veio nos visitar e passou 33 anos aqui e voltou para o céu. Entenda que quando ele voltou para o céu, e Deus me ajude a escolher as palavras cuidadosamente para não dizer ou para não dar a impressão de alguma coisa errada, mas entenda bem isso: quando Cristo voltou ao céu, ele era diferente de quando ele saiu do céu. Deus se fez homem. É uma daquelas coisas que não dá para entender, mas nós temos que aceitar isso e nos maravilhar com isso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A história do cristianismo está cheia de pessoas que fizeram mudanças de posição impressionantes. Tem um homem chamado Robert Chapman, extremamente rico, uma carreira brilhante diante de si, e na sua juventude ele vendeu tudo o que tinha, doou aos pobres e foi morar entre os pobres e pregar o evangelho para eles. Hudson Taylor, na China, vivendo como um chinês, os exemplos poderiam ser multiplicados e nos impressionam e deveriam nos impressionar, porque poucos de nós faríamos uma coisa dessas: deixar uma posição grande e tomar uma posição pequena, não por um fim de semana, não por um período, um semestre, mas para a vida toda. Mas o Senhor Jesus não fez só isso. Se fosse só isso, já seria uma coisa impressionante demais. Mas não é só que ele saiu do céu e veio morar na terra, ele se fez homem, ele se fez carne, com um corpo preparado por Deus. Pense um pouquinho também e rapidamente sobre a majestade da encarnação. Ele se fez homem, por quê? Para quê? Quais os resultados disso? Olhando do ponto de vista humano, talvez é uma verdade que nós iríamos dizer em voz baixa para ninguém ouvir. Olha, Deus, ele precisou se rebaixar e ele precisou ser homem para poder nos salvar. Mas não tem nenhuma vergonha associada com a encarnação. Muitos aqui conhecem o texto de Hebreus capítulo 10, onde há uma citação do Salmo 40, mas uma citação onde o autor inspirado, o autor da Epístola aos Hebreus, muda um pouquinho a citação. E a parte relevante lá em Hebreus 10 é essa: sacrifício e oferta não quiseste, corpo me preparaste, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Como muitas vezes na poesia da Bíblia, é um quiasma. A primeira e a última frase são paralelas. Sacrifício e oferta não quiseste, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. E destacado no meio dessas duas frases, uma frase que parece que nem pertence ao versículo: corpo me preparaste. É o Messias que está falando com Deus. O Senhor me preparou um corpo, por quê? Porque ele não se agradou de sacrifícios, nem de ofertas, nem de holocaustos, nem de oblações pelo pecado. Nessas quatro expressões, sacrifício, oferta, holocausto, oblações pelo pecado, nós temos um resumo de todo o ritual levítico, semelhante ao que mencionamos ontem no capítulo 53. Lá no Salmo 40, de onde vem a citação que está em Hebreus 10, a palavra traduzida sacrifícios é a mesma palavra usada em Levítico 3 para descrever o sacrifício pacífico. A palavra traduzida oferta é a mesma palavra usada em Levítico 2, repetidamente, para falar sobre a oferta de manjares. O holocausto é o assunto de Levítico 1. E as oblações pelo pecado incluem a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. O Senhor resume todo esse ritual levítico, tudo aquilo que ele instituiu, e diz: nada disso me agradou. Então eu preparei um corpo para o meu filho. Alguém diz: mas como que não agradou se foi Deus que instituiu? Foi Deus que deu o ritual levítico. Foi Deus que instituiu todos aqueles tipos diferentes de sacrifício. E num certo sentido, é claro que eles agradaram a Deus. Porque cada um daqueles tipos de sacrifício representa um aspecto da morte do Senhor Jesus. Foram segundo a vontade de Deus. Mas Hebreus 10 diz: naqueles sacrifícios se faz comemoração dos pecados. Querendo dizer que toda vez que um sacrifício é oferecido, nós estamos relembrando do pecado. E aquilo nunca acaba. E se repete, continua se repetindo. Não poderia continuar assim para sempre. Aquilo era uma sombra, era uma figura de uma realidade, e teve o seu lugar. Mas quando a realidade chega, a figura não tem mais utilidade, a sombra não tem mais necessidade. E chegou o tempo da realidade. Os sacrifícios do Velho Testamento cumpriram o seu papel, até que chegou aquele tempo que a Bíblia chama a plenitude dos tempos, a consumação dos séculos. Não é no fim dos tempos, foi quase 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus veio ao mundo. Naquele tempo perfeito, Deus disse: bom, agora chega. Chega de sacrifício, chega de figura, chega de insinuação, chega de sombra, agora é hora da realidade. Então tira sacrifícios, ofertas, holocaustos, oblações, tira tudo isso. E eu vou preparar um corpo para o meu amado filho. Às vezes nós não damos a devida importância à necessidade do Senhor se fazer homem para poder nos salvar. Foi em seu corpo que ele carregou os nossos pecados. 1 Pedro, um versículo que eu já citei várias vezes nesses estudos. Foi no corpo dele que ele carregou os seus pecados, os nossos pecados. E ele precisou se encarnar, precisou se fazer homem para poder morrer. E para Deus, aquele corpo, formado no ventre de Maria com tanto carinho e tanto cuidado, aquele corpo representa muito mais do que os milhões de sacrifícios oferecidos durante o tempo do Velho Testamento. Tem uma majestade, uma glória associada com a encarnação que nós nunca vamos entender, pelo menos aqui na Terra. É misterioso, eu não consigo entender como foi feito. É maravilhoso, mas é também majestoso. Deus se fez carne para substituir aqueles símbolos e aquela tipologia do Velho Testamento. Deus formou, desde o ventre de Maria, um corpo para o seu filho, e ele, para o seu servo, e ele continua nesse versículo 5, falando dos propósitos para os quais ele fez isso, para tornar a trazer Jacó. Apesar da rebeldia de Israel, o Senhor seria glorificado aos olhos do seu Deus. Tudo isso se cumpriu quando o Senhor Jesus se encarnou. O povo desprezou, mas ele confiou no seu Deus. O versículo 6 mostra até onde vai tudo isso. Era muito pouca coisa dar ao servo apenas a responsabilidade de restaurar Jacó, de levantar aquele servo caído. Para um servo tão capacitado como o Senhor Jesus, isso era pouco. Então Deus o constituiu como salvação até os confins da terra, ali, luz dos gentios e salvação até a extremidade da terra. Entrando rapidamente no versículo 7, o Senhor começa com três descrições da sua pessoa e três descrições da maneira como o povo o avaliou. Assim diz o Senhor, a palavra é Jeová, o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, quer dizer o santo de Israel. Esse é um título característico do Senhor aqui no livro do profeta Isaías. E para fazer um paralelo com essas três descrições do Senhor, o servo é descrito como sendo aquele que é uma alma desprezada, aquele que a nação abomina, a nação aqui, o povo de Israel, e o servo dos que dominam. Se você colocar as duas listas numa folha de papel depois e tratá-las como um quiasma, você vai ver um paralelo interessante. Mas pense nessa forma terrivelmente solene e comovente com que o Senhor Jesus é apresentado aqui. Se nós já pensamos no mistério da encarnação, pense no mistério do desprezo que o Senhor recebeu. Como que aquele que foi formado desde o ventre pelo Senhor Jeová, aquele que Deus escolheu para ser a salvação até o fim da terra, como que ele pode ser desprezado, abominado e escravizado, tratado como um servo? Como que pode ser isso? Nós vemos isso claramente cumprido na vida dele. Ele foi desprezado por causa da ocupação dele. As pessoas disseram em Nazaré: não é esse o carpinteiro? Por que ele está pregando para nós? Quem ele pensa que é? Ele é só um carpinteiro. Ele foi desprezado pelo lugar de onde ele veio. Natanael, um homem temente a Deus, Natanael disse, quando ouviu que ele veio de Nazaré: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por que Deus associou o Senhor Jesus com essas circunstâncias desprezíveis? Por que não fazer como vai ser na segunda vinda? Então, o Senhor Jesus diz isso: então se verá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo com poder e grande glória. Por que não foi assim na primeira vez que ele veio? Ele foi desprezado. E se desprezado já parece ser alguma coisa difícil de entendermos, o verso seguinte da poesia diz: abominado. odiado com ódio desprezível. E isso pela nação. A nação o abominou. A nação aqui é o povo de Israel, o povo dele. Ele veio primeiramente para levantar Israel. E depois de ter levantado Israel, para levar a salvação até o fim da terra. Então, por que que a nação o odiou? Porque ele curou os seus enfermos, porque ele expulsou demônios, porque ele trouxe de volta os mortos. Por que que eles o odiaram? O Senhor disse em João capítulo 15, na noite em que ele foi traído, citando o Velho Testamento: odiaram-me sem motivo. E a palavra grega que o Senhor usou ali é a mesma palavra que é usada em Romanos 3:24 para dizer que nós somos justificados gratuitamente. Nós somos justificados sem motivo. Por que que Deus me salvou? Eu não sei. Deus não poderia achar nada em mim que justificasse me justificar. Nada que merecesse uma salvação oferecida a mim. Da mesma forma, os homens não poderiam achar nada no Senhor Jesus que justificasse esse ódio, mas eles o odiaram. Lembre da multidão gritando: crucifica-o, crucifica-o. Uma multidão ensandecida, irritada, violenta, clamando pela morte dele. É um mistério pensar em alguém que só fez o bem e foi tratado com tanto ódio. E o Senhor o chama aqui também de servo. Não agora o servo de Jeová, mas o servo dos que dominam. Lembrando-nos que quando o Senhor veio a esse mundo na sua encarnação, aqueles que estavam em autoridade acharam que ele era servo dele, servo deles. Eles o trataram como se ele fosse o servo deles. Nós pensamos ontem à noite no fato dele ter sido amarrado. João diz que foi logo no jardim de Getsêmane que ele foi amarrado. Juntando os outros evangelhos, vemos que eles o conduziram até a casa de Anás e Caifás, duas casas diferentes, sempre amarrado. Foi levado para Pilatos, ainda amarrado. De Pilatos foi para Herodes e de volta para Pilatos. E a Bíblia não diz, mas não há nenhuma razão para supor que ele não continuou amarrado. Por que que a criatura vai amarrar o seu Criador? Por que que vão amarrá-lo pelas mãos? Como se ele fosse uma mercadoria, um escravo, alguém perigoso? Não dá para entendermos e certamente não dá para avaliarmos a profundidade do que ele sofreu. Aqui não temos ainda os sofrimentos físicos dele. Isso vai ser introduzido no terceiro cântico. Mas temos já o seu desprezo. Deus o escolheu, mas para os homens ele é a alma desprezada, aquele que a nação abomina, o servo daqueles que pensam que estão em autoridade. Mas tem mais um passo ainda, até que ele possa chegar naquele topo de glória apresentado no final do cântico. Ele começa a terceira estrofe, o Senhor começa dizendo que no dia aceitável, o Senhor diz: eu te ouvi, e no dia da salvação, eu te ajudei. E eu creio que isso nos leva para o Getsêmane, que talvez desses mistérios que eu tenho mencionado hoje de manhã, talvez seja o mais misterioso. E mais uma vez eu oro a Deus para que Ele me ajude a escolher as palavras certas, para não dar uma impressão errada a qualquer pessoa aqui presente hoje. O Senhor Jesus no jardim do Getsêmane sofreu uma agonia que nós não podemos descrever. E naquela ocasião ele orou a Deus, e orou com lágrimas. Nós vemos muitas vezes dele orando, lemos três vezes dele chorando. Chorou diante do túmulo de Lázaro, chorou olhando sobre Jerusalém. E Hebreus 5 diz que ali no jardim do Getsêmane, com forte clamor e lágrimas, ele orou a Deus e ele foi ouvido. E quando nós começamos a pensar nisso, a nossa mente começa a dizer, mas espera aí, como que Deus o ouviu? Ele não é Deus? Será que naquela hora ele estava ali como um homem e havia alguma possibilidade dele falhar naquela obra da salvação? É difícil tentar conciliarmos essas coisas, porque tem dois aspectos diferentes. Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, enfatizam um aspecto. João enfatiza outro. Os três evangelhos sinóticos descrevem a aflição dele. Ele começou a ter pavor, diz a Bíblia. As palavras dele foram: a minha alma está angustiada até a morte. Isso não foi palavras poéticas para que eles se comovessem dele. O Senhor não tinha essas, perdoe a palavra, essas frescuras. O Senhor falava com sinceridade: a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele começou a ter pavor e angustiar-se, diz a Bíblia. Um anjo desceu do céu para consolá-lo. O seu suor se tornou como grandes gotas de sangue. Certamente estamos diante de uma angústia, de uma aflição, de um pavor, é a palavra mencionada na Bíblia, profundos e reais. Só que você lê João, e João fala do Getsêmani, mas não fala de nenhum medo, nenhuma angústia, nenhuma oração no Getsêmani. A decisão de João é: o povo chega para prendê-lo, e João diz: Jesus, sabendo todas as coisas que sobre ele haviam de vir, sabendo todas as coisas que haviam de vir naquelas próximas horas, sabendo todas as coisas que sobre ele haviam de vir, ele adiantou-se e perguntou: a quem buscais? Eles disseram: a Jesus, o Nazareno. E o Senhor disse: sou eu. E eles caíram aos pés dele, como se eles estivessem mortos. E o Senhor precisou perguntar de novo: a quem buscais? Sou eu, pode me levar, deixa esses ir, mas pode me levar. Eu estou pronto para ir. Em Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos o Senhor prostrado no jardim do Getsêmani. É a palavra que a Bíblia usa, prostrado. Em João, nós vemos os inimigos dele prostrados diante dele. E ele em controle da situação, ele em autoridade. E qual dos dois retratos é o verdadeiro? Os dois são verdadeiros. Nós não podemos escolher entre um e outro. E não podemos tentar misturar aquilo que nós não entendemos. Nós temos que separar na nossa mente a nossa limitação, a condição do Senhor, e temos que tentar aceitar o que Deus apresenta na sua palavra. Eu estava pensando no que o Alexandre estava falando sobre a astúcia de Satanás. E Satanás, até nessa ideia que nós temos do que é um herói, Satanás corrompeu o nosso pensamento. Porque o que é um herói para o mundo de hoje? Pense na indústria do entretenimento, e não entretenimento infantil, entretenimento adulto. Os adultos são cada vez mais infantis no seu entretenimento e precisam de super-heróis. Mas os super-heróis deles têm conflitos morais e éticos e têm sempre um ponto fraco. Todo super-homem tem a sua criptonita, tem um ponto fraco, ele não é perfeito. Se o inimigo descobrir o ponto fraco dele, tem uma chance de tudo vir a cair por terra. Uma história emocionante para os homens precisa disso. Tem que ter aquele suspense: será que ele consegue, será que não consegue? E mesmo que a gente saiba que no final o herói sempre ganha, aquele conflito é interessante para o ser humano, é interessante para a nossa carne. E Satanás, que procura desvirtuar todas as noções que nós temos, ele apresenta um quadro que é diferente do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não é nenhum herói, nenhum super-herói. O Senhor Jesus é Deus. Isso quer dizer que nunca houve nem uma possibilidade, por mais remota que fosse, nunca houve uma possibilidade dele não cumprir a tarefa que o Senhor deu para ele. Lendo os cânticos do servo, nós vemos isso, nunca há possibilidade de falha. Na noite em que ele foi traído, em João 17, orando a Deus, o Senhor Jesus disse: eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Alguém diz: mas não foi só no dia seguinte que ele clamou: está consumado? Sim, em público, para os ouvidos do ser humano, o Senhor só disse está consumado quando estava consumado. Mas aos ouvidos do Pai, o Pai que conhece o Filho que conhece o Pai, o Filho se levanta para sair, para começar a obra. E o Filho diz: eu já fiz a obra, eu já glorifiquei o teu nome, já está feito, não tem chance nenhuma de falar. Isso antes de ir para o jardim do Getsêmani. É garantido, é certo. E é bom enfatizar isso. Só que nós não podemos enfatizar isso tanto a ponto de dizer: bom, não custou nada para ele. Foi simples. É como criar o mundo. Foi uma coisa fácil, não foi fácil. E o jardim do Getsêmani está na Bíblia para isso, para nos lembrar que ele clamou a Deus e Deus o ouviu e Deus o livrou. Exigiu, eu não sei se eu posso dizer isso, eu digo com reverência, uma sugestão, exigiu 100% do empenho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nada se compara com a obra da redenção. Não é aqui Cristo lutando contra o homem ou contra Satanás. Esses, apesar de todo o poder de Satanás, esses são inimigos desprezíveis. A questão é Deus tratando o problema do pecado, o problema ético, moral, espiritual do pecado. Isso é algo enorme e nós não entendemos isso. E para nos ajudar a entender, Deus dá esses dois retratos. Se você está pensando que foi fácil, leia sobre o jardim do Getsêmani, leia sobre a agonia dele, não foi fácil. Se você está pensando que foi duvidoso, que houve uma hora quando talvez tudo quase se pôs a perder, leia João, não foi. O Senhor estava sempre em controle de tudo. É difícil conciliar esses dois aspectos, parecem contraditórios, mas assim é o servo de Jeová. O Senhor formou um corpo para ele, desde o ventre de Maria. Mesmo que ele foi desprezado, o Senhor o ouviu. E o resultado final, no final do cântico, será cumprido num futuro. Nós espiritualmente já gozamos desse amparo completo e perfeito que lhe dá. Num tempo futuro, nós vamos ver isso estabelecido no mundo todo. E tudo graças à maravilha, à majestade da grandeza desse servo que o Senhor escolheu. Israel falhou, mas agora, diz o Senhor, diz a esse servo formado por ele: eu te dei por salvação até a extremidade da terra. Que nós possamos louvá-lo cada vez mais. Amém. Amém.